8h27, 20 graus de temperatura, e como nós já anunciamos, o assunto de hoje aqui no Conectado é a Black Friday. Nós estamos recebendo o professor Lucas Zoletti, coordenador do curso de Direito da FAB, a Faculdade da Associação Brasiliense de Educação aqui de Marau. Vamos trazer algumas dicas para os nossos ouvintes. Primeiro, te agradecendo, professor Lucas, por estar com a gente na manhã de hoje, aceitar nosso convite. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, muito obrigado.
Bom, nós até acompanhamos hoje pela manhã no comentário do Vitor Hugo Ultramari, que é comentarista aqui na programação da tua rádio, de algumas práticas culturais, de algumas datas que vieram de fora e que estão ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Ele falou, por exemplo, do Halloween, do Dia de Ação de Graças e também da Black Friday, que é amanhã. Explica pra gente o que é, afinal de contas, Black Friday.
Sim, a Black Friday ela surge nos Estados Unidos como um movimento relacionado à queima de estoques e renovação de estoques para vendas no Natal. Então, as lojas, eles tinham como costume aproveitar esse espaço que tinha entre o Natal e as datas anteriores comerciais para fazer a venda de produtos que estavam com estoque final e poderiam sofrer algum desconto. Então, culturalmente, nos Estados Unidos tinha essa prática relacionada a esses descontos próprios em razão desse período. No Brasil, a Black Friday ela surge a partir de 2010, principalmente com uma consolidação do comércio eletrônico, então as vendas pela internet, até porque a internet começou a ter uma maior utilização dos consumidores a partir de 2010. Uhum. E no Brasil acabou se aproveitando um pouco desse período também que existia entre o Dia das Crianças até o Natal, para fazer a utilização de uma data comercial. E então a Black Friday acaba sendo uma oportunidade no Brasil que o comércio tem de fazer vendas com alguns descontos também. Então as lojas acabam se utilizando desse período para poder comover também os consumidores para utilizarem também desses produtos e serviços.
Uhum. Tem algumas empresas que ampliaram já para a Black Week, né, que faz a semana toda de promoções, às vezes mais dias, né? E o que é importante o consumidor observar quando chega essa época do ano e essa promoção específica?
Existem alguns cuidados que eles podem ser feitos em qualquer tipo de compra, né? Não, uhum, é porque esse dia de desconto, essa última sexta-feira do mês de novembro, que tem essa prática de descontos, que os consumidores podem se utilizar. Na verdade, as recomendações elas são as mesmas, uhum, para um desconto regular ou uma compra comum. O ideal é que o consumidor tenha alguns cuidados, principalmente planejando um pouco o que ele precisa ou o que ele deseja comprar. Então, ele poderia fazer uma lista de produtos, estabelecer, por exemplo, um teto de gastos que ele quer se utilizar do orçamento dele, porque o consumidor não pode esquecer que ele tem o Natal daqui, uhum, daqui a pouco na frente. As lojas geralmente fazem lançamentos também no Natal. Então, em algum momento não vale a pena fazer compra só porque aparentemente há um desconto num produto. Então ele pode considerar essa questão da proximidade do Natal, fazer um orçamento próprio, aguardar alguns dias, porque não existe um desconto também, tem um limite os descontos, na verdade. Então alguns produtos têm uma vantagem, outros nem tanto. E possivelmente também a virada do ano vem junto algumas contas. Então se a gente pensar em orçamento, talvez é melhor o consumidor fazer uma lista, um planejamento. E outros cuidados também que é possível, como uma pesquisa, quais sites, quais produtos, isso ajuda muito.
Uhum. Coincide também aqui no Brasil, né, com o período que algumas empresas pagam o 13º salário também. O limite da primeira parcela é 20 de novembro. Tem muitas empresas que pagam na metade do ano, mas é preciso também, de repente, trazer alguma dica nesse sentido para o consumidor, para a população.
Sim, todo período de promoção existe uma análise do comportamento do consumidor. Uhum. E os fornecedores, os lojistas, ele tem grande conhecimento sobre como o consumidor se comporta e como que ele adere psicologicamente a uma publicidade. Então, uhum, na verdade, o fornecedor, o lojista, ele conhece toda a questão econômica, o mercado, como que funciona a oferta também de recursos que o consumidor tem. Então, ele poderia se utilizar desses valores que ele recebe para fazer a compra. Por isso que, nesse período, é tudo muito atrativo, né? A publicidade ela é muito bem pensada, orientada, os descontos que são estabelecidos. Agora, para o consumidor faz parte ele refletir um pouco e pensar se é necessário aquele produto, se ele tem interesse mesmo de adquirir nesse momento. São questões básicas da compra E a reflexão faz parte um pouco, né? Sempre a gente orienta que o consumidor ele espere um dia, dois, muitas vezes para comprar. Porque não existe, na verdade, um desconto assim, absoluto que vai ser, realmente vai resolver o problema do consumidor.
Uhum. A gente falava agora há pouco a respeito de internet, né? E aí tem aqui uma questão também que o próprio ouvinte nos trouxe durante a semana, se o porquê que algumas lojas têm para o mesmo produto, um preço na loja física e outro preço na internet. Isso é justificável, né?
Sim, é justificado em relação dos custos operacionais que existem nas lojas físicas e outras demandas tributárias, logística, então até a organização da loja, como ela oferece, os canais de venda, isso acaba modificando um pouco o preço do produto ou do serviço que está disposto ao consumidor. Então, são custos justificados. Geralmente, as lojas conseguem atribuir essa diferença, tem uma margem. E muitas lojas hoje, elas acabam incentivando a compra online. Então, elas têm canais diferentes. A pessoa pode adquirir um produto pela internet e receber na loja física. Porque também os custos da loja, do fornecedor, vão ser menores. E mesmo assim, eles conseguem fazer a venda.
Você comentou antes de que as vendas online, elas começaram a crescer a partir de 2010. O brasileiro, ele adotou essa prática, esse hábito de comprar pela internet?
Sim, existe hoje algo que é inevitável, que é as mudanças da tecnologia. E a tecnologia é um sinônimo de internet, praticamente, no uso de serviços, né? Então, o consumidor ele tem acesso tanto à informação como a produtos que ele não tinha antes. Dependendo da região, da cidade, do estado, a internet permitiu o alcance a produtos e também serviços diferentes, com preços distintos, inclusive com algumas vantagens que antes não se tinha, em relação a lojas ou também a variedade de produtos. Por isso que o consumidor, com o passar do tempo, ele adquiriu esse costume, essa cultura de comprar pela internet e acabou também ganhando mais confiança, porque antes tinha uma desconfiança ou as pessoas não conheciam como que era para fazer a compra, alguma dúvida sobre fraude, seus dados, informações, como que isso ocorreria. Só que isso é uma coisa importante porque os lojistas em si, eles acabaram também investindo muito nessa área e isso gerou a confiança para o consumidor. Então tem um duplo papel, assim, o consumidor se interessou e também as lojas elas acabaram melhorando esses serviços e aí ficou muito mais atrativo.
E a gente sabe que tem algumas lojas que têm sites específicos delas mesmas, mas tem alguns sites que acabam agrupando vários vendedores, né? E aí tem alguma coisa que a gente pode fazer para identificar quais são os mais confiáveis, para evitar algum problema?
Sim, existe alguns serviços também na internet hoje, porque, que nem foi mencionado, algumas lojas elas acabam representando outras, né? Então, geralmente, elas acabam sendo responsáveis também por essa venda desses produtos de outras lojas. O ideal é que o consumidor ele procure aquelas lojas que ele confia, grandes marcas que têm como dar um suporte eventualmente em algum problema. Porque como é um volume muito grande de vendas, grandes lojas, mesmo as lojas confiáveis, podem ter algum problema. Algum produto com defeito ou um atraso numa entrega. Então, as lojas que elas têm uma condição de dar esse suporte e atendimento ao consumidor devem ser a prioridade nesse momento, principalmente aquelas lojas que são distantes ou fazem uma compra à distância, não só pela internet, mas pelo telefone também, pela televisão. O ideal é que os consumidores eles procurem essas lojas que são mais conhecidas e, eventualmente, existe também um site, que é consumidor.gov.br, que traz informações sobre as lojas mais confiáveis, que têm menos reclamações. Existe um ranking de reclamações e esse serviço do governo federal estabelece isso.
Tem aqui outra pergunta de ouvinte, também falando a respeito de compra pela internet, perguntando se nas compras pela internet, caso houver algum problema, é possível fazer trocas?
Sim, ótima pergunta. Esse é um dos principais direitos que existe da compra à distância. Toda compra à distância, pela internet, televisão, telefone, por catálogo também, que as pessoas acabam comprando, ela permite um dos principais direitos que tem no Código do Consumidor, é o chamado prazo para reflexão, que é um direito de arrependimento. O consumidor ele tem 7 dias a partir do recebimento do produto ou do exercício do serviço para fazer a desistência. Sem motivo, o consumidor ele pode desistir simplesmente pela compra à distância. Então, um dos principais direitos é, por exemplo, eu comprei uma televisão, eu recebi esse aparelho, eu quero desistir sem motivo nenhum, eu posso fazer essa devolução. Todos os custos de frete, da devolução, são do fornecedor, são do lojista, então o risco é da empresa. O consumidor tem esses 7 dias a partir da data do recebimento. Esse é o direito de desistência.
Uhum. A gente recebeu e até noticiamos, né, tá ali há alguns dias, que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul um golpe nos leilões virtuais, né? E aí todo um alerta também, era por parte do Detran, se eu não me engano, que havia esse alerta, porque estava acontecendo esse problema e existem golpes, a gente sabe disso, e os próprios estelionatários também acabam se tornando cada vez mais criativos, né, entre aspas, para aplicar os golpes. Como que a gente pode identificar, de repente, algo nesse sentido para não cair num golpe, para estar comprando de fato, falando de internet, né, numa loja de verdade, numa empresa séria?
Sim. Nesse período é muito comum que, com o aumento da procura que os consumidores têm, também existe esse momento de se aproveitar, talvez, de uma vulnerabilidade do conhecimento que o consumidor tem. O que ocorre, geralmente, também é a criação de sites falsos ou links por e-mail que os consumidores recebem com grandes promoções. O ideal é que o consumidor mude um pouco a perspectiva. Ele tem a iniciativa de procurar as promoções e ele que acesse os sites diretamente por um sistema de busca, de pesquisa. Então, por exemplo, eu recebo uma grande promoção por e-mail de uma determinada loja. É melhor que eu vá direto no site da loja e confira essas promoções. Uhum. E o mesmo ocorre com alguns sites. Se é desconhecido, é melhor pesquisar sobre o site, fazer uma busca nesses sites principais. O Procon também oferece uma lista de informações básicas para fazer a compra pela internet. É interessante, assim, que o consumidor tenha um papel ativo. Se ele tem interesse por aquela compra, que ele procure o site, a informação oficial do site, que certamente aquela promoção, aquela informação que ele recebeu pelo um grupo de WhatsApp ou por e-mail, vai estar lá no site se for verdadeira.
Todas essas dicas que a gente vem trazendo, lógico, são válidas também para o que vem ali na frente, porque a gente vem para o Natal daqui um mês. Menos, né? Até de um mês. Todas essas dicas estão valendo também para Natal, início de ano, enfim.
Exato. Valem porque esse cuidado que o consumidor pode ter é para qualquer tipo de compra. Existem algumas questões e problemas que são comuns na compra de lojas físicas, também pela internet, que é alguns problemas relacionados a defeitos de produtos. Ou algum defeito que o consumidor reconhece quando ele começou a utilizar, após um mês ele estava utilizando o produto, aparece algum problema, ou também algo que ele recebeu e daí eventualmente não era aquilo que ele tinha adquirido. Tudo isso, essas orientações valem da mesma forma para o Natal. É muito importante que o consumidor reconheça também os seus direitos e utilize eles no momento que for necessário.
Está certo. Alguma informação a mais, alguma dica a mais que queira deixar, professor Lucas, para o ouvinte aqui da rádio?
Sim, sempre que o consumidor tiver algum problema, ele deve inicialmente procurar o fornecedor, a loja, a empresa. Isso é muito importante porque é esse o principal responsável para resolver algum problema que ele tenha com o produto ou serviço. Só depois ele pode procurar PROCON ou até ajuizamento de ações judiciais. Então esse é um caminho que é mais rápido e mais favorável até para o consumidor. Porque as empresas também têm interesse de auxiliar eventualmente se tiver algum problema. Então nesse sentido é interessante para o consumidor que ele resolva diretamente com a loja, ele tem esse direito. Esse é um ponto básico se tiver algum problema, né? Mas a expectativa é que as grandes lojas atendam muito bem nesse período, porque elas têm um nome a zelar, elas, claro, têm interesse também de agradar o cliente.
Está certo. Lucas Zoletti, coordenador do curso de Direito da FAB aqui de Marau, com a gente mais uma vez e te agradecemos pelo tempo que tiras para estar aqui com a gente, orientando e informando o nosso ouvinte. Muito obrigada, um abraço, bom dia.
Agradeço mais uma vez pelo convite, muito obrigado, até a próxima.